Oi, John, e vocês que são participantes da conferência, me traz tristeza que eu não pude estar com vocês em pessoa, mas tenho um grande prazer em estar com vocês através desse meio. Eu sei que há muitas coisas que estaremos abordando quanto à obra do Espírito Santo entre nós, mas hoje eu quero abordar especificamente o sentido da redenção, a história da redenção do Pentecostes, e sei que todos vocês sabem a história do movimento pentecostal de hoje em dia, que começou no Azusa Street, em Los Angeles, e que, por muito tempo, o movimento pentecostal era um movimento que ocorria fora das igrejas e das denominações principais. Mas, no meio do século XX, o movimento pentecostal se espalhou rapidamente e permeou as denominações. Lembramos o desenvolvimento do ministério pentecostal entre os católicos e invadiu os presbiterianos, anglicanos, metodistas e até os batistas. E então eles de repente tiveram esse interesse nos dons e no poder do Espírito Santo. E agora, inicialmente, quando esse movimento pentecostal entrou nessas denominações, tentaram assimilar esse movimento dentro das suas doutrinas. E então os presbiterianos tentaram adotar e assimilar aspectos carismáticos para dentro das suas denominações. Mas começou a ter o que tem se tornado ou sido chamado neo pentecostalismo e uma teologia neopentecostal. E quanto a essa teologia, não é monolítica, não é que todo mundo no movimento carismático tem a mesma persuasão teológica quanto a isto, mas, ao mesmo tempo, há uns ingredientes básicos que têm se tornado essencialmente centrais ao neopentecostalismo. E eu não vou abordar todos eles hoje, mas um dos aspectos mais significantes da teologia emergente do pentecostalismo é que é normal, ou normativo até, que pessoas teriam aquilo que é chamado o batismo do Espírito Santo após a sua conversão. É admitido que algumas pessoas possam ter a conversão ou a regeneração simultaneamente com aquela tal de segunda bênção, o batismo do Espírito Santo, mas geralmente, o processo normal é compreendido ser que há um tempo de distinção entre a conversão e o receber do Espírito Santo. Agora, é este ponto específico que eu quero abordar hoje, porque eu creio que a fraqueza do neopentecostalismo ou teologia carismática é, na minha opinião, a sua visão do Pentecostes é baixa demais e a sua compreensão da significância de Pentecostes na história redentiva de Pentecostes é muito baixa. Então, uma coisa que eu espero que todos nós concordamos é que o batismo do Espírito Santo, de fato, é distinto e pode ser distinguido do trabalho regenerador do Espírito Santo e processo de santificação do Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, no nosso progresso de ser conformado à imagem de Cristo. Então, a significância do batismo do Espírito Santo tem a ver principalmente com o poder do Espírito Santo para o ministério de crentes, em que ele os dá poder para ministrar. Eu quero lhes lembrar que Jesus, antes de partir, antes da sua morte, lembrou seus discípulos que ele estava partindo, e quando eles ouviram ele dar esse anúncio, eles de fato estavam esmagados quando pensaram viver uma vida na ausência de Jesus. E então, para consolar o seu medo, o seu temor, o nosso Senhor disse para eles que era bom para eles que ele partisse, porque, a não ser que ele partisse, ele não poderia enviar a eles o Espírito Santo, no sentido em que ele estava falando. E, novamente, antes de partir deste planeta, antes da sua assunção, ele disse aos seus discípulos que eles deveriam esperar em Jerusalém até que eles receberiam poder e, após receberem poder, seriam suas testemunhas em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. E nós sabemos também que lá no Cenáculo, Jesus deu lá o seu discurso mais prolongado quanto ao Espírito Santo, onde ele disse que quando ele partisse, ele não nos deixaria sem conforto, mas que quando ele partisse, ele nos deixaria o paracleto, ou que na versão King James, eles usam o termo comforter, confortador, e a razão porque é difícil para nós é porque essa palavra no inglês era bem informada e baseada no latim mais do que é hoje, e aquela palavra confortador tinha a sua suas raízes no latino, que era cum forte, que significava então que Jesus estava dizendo eu vou lhes mandar um confortador, e com essa palavra ele estava dizendo aquele que virá com poder, com força. Nós podemos dizer que uma pessoa que tem uma área de força E isto é um termo que nós temos. Vocês que conhecem música bem, vocês conhecem aquele F lá que indica que você deve tocar aquela parte com força. E o que Jesus está dizendo é que eu vou lhes mandar o Espírito Santo como um confortador, não para limpar suas lágrimas, mas como aquele que vem com poder e com força. Agora, quando eu estou falando sobre a história de redenção, eu estou falando sobre aquele progresso de como Deus se revela através da história, na história e através da história. Deus se revelando no Velho Testamento e No Velho Testamento, a única maneira que uma pessoa poderia ser um crente é a mesma forma como hoje, tinham que ser nascido tinham que nascer de novo, tinham que nascer do Espírito Santo. O Espírito Santo estava atuando nos santos no Velho Testamento e habitando neles. Da mesma forma, tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então, a diferença, o que é a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? A diferença sendo que aqueles dons carismáticos dados no Velho Testamento eram dados isoladamente a indivíduos, como aos profetas. Aos juízes que precisavam de poder extraordinário, como Sansão, quando ia matar os filisteus. O Espírito Santo vinha sobre eles com poder. E, sem dúvida alguma, a pessoa mais carismática e mais dotada no Velho Testamento era Moisés. O poder de Moisés não vinha do próprio Moisés. Ele quase sequer podia levantar seus braços sem a ajuda de outros. Mas os milagres e a liderança de Moisés era através da dotação dos dons do Espírito Santo com poder para cumprir essas funções. Mas lembrem também que Moisés era também referido como aquele que era o mediador da velha aliança, antecipando aquele que era o mediador da nova aliança, Jesus Cristo, que é supremamente além de Moisés. Veio o ponto no ministério de Moisés, então, que ele quase não podia conseguir carregar mais a carga desse ministério. E então, o sogro de Moisés o repreendeu, dizendo que ele estava tentando fazer demais com recursos, com poucos recursos. E então, vocês lembram que Moisés disse, esse povo está murmurando, eles querem voltar para o Egito, querem comer as suas cebolas, estão murmurando sobre o maná que eles cansaram de comer para merenda, pelo almoço, pelo jantar, e maná frito e maná cozido e o que pudessem fazer. E Moisés então disse, olha Deus, se você me ama, de qualquer forma, me mate logo, porque eu não aguento mais essas pessoas. E o que Deus fez, então, com Moisés, em vez de matá-lo, foi dizer, olha, Moisés, faça o seguinte, escolha 70 homens, os quais você sabe, conhece ser idosos, anciãos, presbíteros de Israel, e eu vou distribuir, eu vou tomar do Espírito que eu tenho lhe dado e distribuir para eles. Nós temos um conto disto lá em Números 11, e no versículo 24 lemos, saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele e pôs sobre aquele 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Mas aí há um conto interessante aqui, continuando no versículo 26, porém no arraial ficaram dois homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. E um homem, um moço, correu e anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizaram no arraial. Eu gosto da forma que o King James expressa. Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué observa o que está ocorrendo aqui e ele está furioso, porque ele ele imagina que essa difusão do poder do Espírito, que antes era apenas para Moisés e agora está sendo imitado entre esses outros 70, era alguma forma de mutinia da parte desses 70, em que eles estavam a ter poder que pertencia somente a Moisés. Então Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Agora, a resposta de Moisés é de grande significância para nossa compreensão de Pentecostes, porque Moisés disse: tens tu ciúmes por mim, Josué? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Você veja que o que ele está dizendo aqui é: você tem ciúme por mim, Josué? Não, não tenha ciúmes, regozije que Deus tem aberto a abrangência do derramado Espírito, e há que ele derramasse o seu Espírito desta forma sobre todo membro da casa de Deus, do povo de Deus, para que todos eles pudessem ser profetas. Mas é claro que neste ponto, nesse tempo da história, isto era apenas uma esperança e uma oração, um desejo pelo futuro. Mas esse desejo que foi expresso por Moisés se tornou uma profecia mais específica mais tarde, através do profeta Joel, no seu livro, em Joel, capítulo 2, versículo 28, que acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, você vê que aquilo que era apenas uma oração e um desejo se tornou aqui uma profecia, mas apenas era uma profecia ainda, nesse momento, uma profecia para o futuro. Vemos agora, vamos para Atos, capítulo 2, onde encontramos o relato de Pentecostes. Lemos o primeiro versículo do capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, aqueles que estavam observando fora da comunidade judaica pensavam que estavam vendo uma orgia de pessoas embriagadas. E Pedro, colocando-se de pé lá, respondeu: homens, saibam que esses homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora da manhã, do dia, isso é 9 horas da manhã, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E Pedro, então, procede a citar aquela passagem de Joel e expõe ela, aquela interpretação daquela passagem de Joel, e então eles veem que o dia de Pentecostes era o cumprir daquela profecia de Joel. E note que aqueles que estavam reunidos naquele dia de Pentecostes, eles estavam lá por causa do dia de Pentecostes, uma celebração judaica, esses eram homens judeus, essas eram pessoas judias. E que todas as pessoas, todos esses judeus receberam o dom do Espírito Santo. Não era que alguns receberam e outros não. Não era que uns tinham e outros não tinham. Entre esses crentes judaicos, agora admitiríamos que, sim, o Espírito Santo veio sobre pessoas que já eram crentes. E agora estão recebendo o batismo no Espírito Santo. E então você pode ver como alguns dos nossos amigos pentecostais adotariam disto a ideia que você primeiro crê e depois recebe o batismo no Espírito Santo. A não ser que nós compreendêssemos que Pentecostes tinha um significado especial na história da redenção. Não é que isto ocorre normalmente na vida de todos ao longo de todos os séculos, mas de um evento especial que ocorreu ao longo da história da redenção, em que Deus derrama o seu Espírito Santo de uma forma especial sobre toda a igreja. E agora vamos voltar atrás por um momento e comentar que quando olhamos o livro de Atos, a estrutura literária de Atos, ela segue aquela grande comissão dada por Jesus. E Jesus disse, vá, espere em Jerusalém até que você receba poder e então sereis minhas testemunhas onde? Primeiramente em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, o livro de Atos traça o trabalho missionário da igreja primitiva nesses círculos. Primeiramente em Jerusalém e depois disso em Judeia, Samaria, Galileia e até os confins do mundo com as viagens missionárias de Paulo. E então, o que eu quero lhes indicar é que neste ponto, então, o que ocorre aqui em Pentecostes é que há quatro grupos distintos do povo de Deus e da maneira que elas são relacionadas à história redentiva de Deus. Se lembram que o templo e o tabernáculo, que era construído de uma forma que onde somente os judeus podiam entrar e outro lugar onde os gentios podiam entrar. Então, tinha essas categorias de judeus, aquelas pessoas que eram tementes a Deus, e aí tem os samaritanos e aí os gentios. Vocês compreendem bem os samaritanos e aquela rixa que havia entre os judeus e os samaritanos, que eles não se davam bem. Não, também sabem que tinha aquele mau relacionamento entre os judeus e os gentios, aqueles que não eram judeus. Os samaritanos eram os que eram meio judeus e meio gentios, um grupo misto. Mas a outra categoria era aquelas pessoas tementes a Deus. E aquelas pessoas eram aquelas pessoas que eram gentios, gregos, mas que tinham se convertido ao judaísmo. Eles eram tementes a Yahweh, ao Deus Jeová, mas tementes a Deus, mas eles não eram completamente incluídos na comunidade judaica, e a razão sendo porque em um aspecto eles não tinham se unido, e isto era no sentido da circuncisão. Então, eles não estavam completamente inclusos na comunhão. E então, a questão no dia de Pentecostes onde é que os tementes a Deus cabem? Porque no dia de Pentecostes, as pessoas lá eram judeus. E agora, enquanto o livro de Atos continua, o evangelho vai avançando para Samaria e além disto para os gentios. Então, o que nós temos é, no livro de Atos, quatro relatos do tipo e experiências do tipo de Pentecostes. Quatro experiências em que o derramar do Espírito Santo vem sobre grupos de pessoas. Então, vejamos no capítulo 8 de Atos. Atos, capítulo 8, o derramar do Espírito Santo sobre os samaritanos. No versículo 14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, isto sendo através do ministério missionário de Filipe, enviaram-lhe Pedro e João. Então, vemos que a igreja de Jerusalém houve notícia do que está ocorrendo lá em Samaria, e eles enviam Pedro e João para investigarem lá, e os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então, aqui houve um mini Pentecostes novamente para os crentes os crentes samaritanos. Eles tinham recebido o batismo nas águas e não receberam o batismo no Espírito Santo até que Pedro e João impunham as mãos sobre eles. E então, nós vemos uma repetição, uma mini repetição daquilo que ocorreu em Pentecostes para os samaritanos. E aí nós prosseguimos, além disto, ao capítulo 10 de Atos, onde nós encontramos o relato de Pedro e Cornélio, aqueles tementes a Deus, aquela categoria de tementes a Deus, onde nós lemos lá em capítulo 10, iniciando no versículo 44 até o 48, Pedro esteve pregando para este homem temente a Deus, e no versículo 44 ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E agora escutem a resposta de Pedro a este fenômeno. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo? Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. E aí, prosseguindo adiante, voltando ao versículo 13, mas o apóstolo Pedro, assim, agora isso aqui é no capítulo 11, versículo 13. Envia Jope e manda chamar Simão. E Pedro agora expressa aqui, nesses versículos, o que ocorreu lá, quanto aos, como o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo caindo sobre os tementes a Deus. Se ele deu a eles o mesmo dom que ele deu a nós quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quem sou eu para recusar eles? E quando ouviram isso, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo no versículo 18, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para vida. Então, esse é Pentecostes número 3. No primeiro instante, nós temos lá entre todos os judeus, todos eles receberam o Espírito Santo. Depois, em Samaria, todos os crentes receberam o Espírito Santo. E agora, com Cornélio, todos os tementes a Deus presentes receberam o dom do Espírito Santo. E a conclusão que Pedro e o resto deles tiveram aqui não era uma teologia de que alguns têm e outros não têm, ou que há uma distinção, uma separação em tempo entre a conversão e o receber do Espírito Santo. O que eles vê, pelo contrário, é que o que Deus faz com eles, o que ele fez conosco no dia de Pentecostes, então nós precisamos receber eles com todos os direitos de cidadãos da igreja e não considerá-los como de segunda classe, para que a igreja, então, não é composta somente de judeus e samaritanos, e agora esses gentios, em particular, chamados os tementes a Deus. Mas agora vamos abordar aqueles gentios que não são tementes a Deus, que não tinham se aliado ao Deus de Israel. E para esses, nós vamos ter que ir até Atos capítulo 19. Em Atos 19, esses que eram considerados forasteiros da aliança de Deus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João, isto é, o batismo de João Batista. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Novamente, nós vemos uma distinção em tempo, um espaço de tempo entre a conversão dos crentes de Éfeso, os santos em Éfeso, e o tempo em que receberam o Espírito Santo e foram batizados pelo Espírito Santo, mas que todos que estiveram presentes foram batizados pelo Espírito Santo, receberam o Espírito Santo. Então, todos esses quatro grupos, então, receberam seu Pentecostes. O ponto de Pentecostes era não dotar alguns especiais selecionados do corpo de Cristo, mas para que todos os membros de Cristo estavam agora dotados para o ministério do Espírito Santo. Então, você tem um Pentecostes em Jerusalém, em Samaria, e para os tementes a Deus, e agora, finalmente, para os gentios comuns. Agora, como é que isso aplica no Novo Testamento? Nós sabemos que a igreja que Paulo estabeleceu em Corinto era uma igreja que tinha problemas crônicos, especialmente quanto ao Espírito Santo e, em particular, os dons do Espírito Santo. E então ele teve que escrever não somente uma vez, mas duas vezes, abordando essa igreja imadura e Clemente de Roma escreveu outra carta para essa igreja, mandando eles ler de novo as exortações de Paulo, porque eles ainda não tinham resolvido esse problema. Quando Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto, no capítulo 12, 1 Coríntios 12, depois de ter falado sobre os diversos dons distribuídos pelo Espírito Santo, no versículo 12 ele diz, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E então, Paulo aqui fala sobre a universalidade do poder do Espírito. Esta é a significância de Pentecostes. E agora, antes de concluirmos isto, vejamos nas epístolas em Éfeso, em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, onde Paulo, lidando com a instrução do Espírito Santo, abordando aqui as questões que ameaçavam dividir a igreja primitiva. Que lugar os gentios têm no corpo de Cristo? A questão quanto aos samaritanos e os tementes a Deus. Essa questão era tão grande que foi necessário ter o Concílio de Jerusalém em Atos capítulo 15. Paulo, então, aqui em Efésios, desvenda e apresenta o que ele se refere aqui como o mistério, o musterion, que ele usa tanto aqui em Efésios como em de Colossenses. E quando ele usa esse termo mistério, ele não está... Ele realmente define o que é o mistério. Ele diz que é algo que está, de certa forma, oculto ou encoberto, mas agora está manifesto de uma forma mais ampla. E ele diz que Cristo em vós, a esperança da glória, que o povo da aliança de Deus agora inclui tanto judeu como gentio, escravos como libertos, homens e mulheres, todo tipo de pessoa. E ele expressa isso da seguinte forma, em Efésios 2, 11 a 19, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele, isto é Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso em um só Espírito ao Pai. Esta é uma obra do Deus triuno. Nele, nós temos acesso em um só Espírito, através do Filho, acesso ao Pai. Agora, não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Este desvendar do mistério de Jesus Cristo, a esperança da glória dos gentios, isto ocorreu com o derramar do Espírito sobre os judeus, sobre os samaritanos, sobre os tementes a Deus e sobre os gentios. Então, a minha preocupação com os meus amigos carismáticos, que colocam tanta ênfase sobre Pentecostes, é que eles têm uma visão tão baixa quanto ao Pentecostes, porque eles veem Pentecostes como algo que... não como algo que era o derramar de Deus sobre todos os crentes e que todos os crentes podem ter e devem ter, mas eles labutam para persuadir pessoas que eles creem que são crentes, mas que não têm o batismo do Espírito Santo. Eles estão perdendo o ponto que todo crente, se você foi regenerado pelo Espírito Santo, então você foi dotado pelo Espírito Santo. Cada um de nós, chamado a participar na grande comissão, engajado na grande comissão, você então tem sido capacitado para transmitir o Evangelho para toda a Terra. Oremos, Senhor, oramos agradecendo que o Senhor tem vindo a nós através do seu Espírito Santo para nós e nos dado o poder para cumprir aquele mandado para levar por todo o mundo, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo, sabendo que o Senhor tem nos equipado com o seu Espírito Santo para este ministério. E nós te agradecemos que este dom tem sido dado para todo crente. Amém.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.